Entrei na Guaíba no dia 9 de janeiro de
62.
Ano em que fiz minha primeira Copa do Mundo. Só tem um cara que entrou na Guaíba antes do dia 30 de abril de 57, que é a fundação da nossa Rádio Guaíba. Celso Costa.
E tá
vivo? Tá vivo.
Não, saiu há pouco tempo aqui. Saiu em 2013, eu acho que o Celso.
O Celso tá vivo, tá muito vivo.
É. Não, e deixa a rádio em 2013, né? 57 começaste no rádio. 62 foi quando entrou na Guaíba. Agora eu acertei, né?
Perfeito. Eu comecei na Gaúcha em 59 e vim pra Guaíba em 62.
62. Tá, então, 57 não tem nada a ver. É, já comecei me enganando, mas eu estou próximo das datas.
Uma coisa,
né?
Tu não te enganasse, começasse com o mais velho, older first. numa fila outro dia, Guimarães, eu perguntei assim, era fila para jogar Mega Sena, uma lotérica. Eu perguntei assim, tinha senhoras ali, né? Older first ou ladies first? Aí uma velha respondeu, both.
Que espetáculo. Sendo que eu escrevi sobre isso, né? Luiz Arturo Ferrareto. Eu escrevi sobre isso e não lembrava das datas. O que é absolutamente normal diante do que a gente acaba pesquisando. Passa o tempo, é um monte de coisa. Mas é uma história do Lauro Quadros. Professor da URGS, meu prezado orientador na dissertação de mestrado, Luiz Arturo Ferrareto. Seja bem-vindo à Rádio Guaíba.
Boa tarde, Guimarães. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer estar aqui na Rádio Guaíba, do lado do Lauro, né? É como se eu voltasse, de certa forma, no tempo que eu era guri lá no interior do Rio Grande do Sul, em Rio Grande. E meu irmão ficava ouvindo a Rádio Guaíba e ouvia o Lauro Quadros, Armindo Antônio Ranzolin, Rui Carlos Osterman, aquela equipe dos anos 70 lá. Quando eu comecei, inclusive, a me aproximar do meio rádio, né? E comecei a me envolver com isso, de querer também virar jornalista, mas eu nunca trabalhei com esporte, de fato. Eu até brincava com o Gustavo Chagas, da produção aqui, ontem, ao longo da semana, que eu não entendo absolutamente nada de futebol. Do lado de vocês, então, eu fico entendendo menos
mas
ainda.
Mas orientou um trabalho sobre futebol.
Ah, eu orientei vários trabalhos. Até tem uma coisa que é engraçado isso, né? Porque eu escrevi muitos artigos, muitas coisas aí sobre rádio, sobre jornalismo, sobre comunicação. O cara com quem eu mais escrevi coisas, Lauro, é esse cara, o Guimarães. Porque ele ficava assim, eu vou fazer isso. Não, então vou fazer isso. Ele está até me devendo um outro texto aí que eu estou cobrando dele, tá? Porque a gente pesquisar aquele negócio, tu vai mexendo, tu vai redescobrindo coisas. E a gente, algumas alunas nossas de graduação aí fazendo pesquisa, começaram a recontar um pouco das primeiras transmissões do Rádio Esportivo Brasileiro, acessando jornais e tal, e elas junto com o Guimarães vão preparar um texto contando como é que eram as transmissões esportivas nos anos 20, né? Que a gente tem como se fosse nos anos 30 isso, né? Mas nos anos 20,
anos 20...
É, nos anos 20 já tinha gente transmitindo futebol, né?
Ô Lauro, claro que é diferente, é muito diferente o rádio na época que tu começasse e agora no ano de 2018, quase 2019. Tu apontas quais as principais diferenças, né, relevantes de como se consumia, se produzia, se distribuía, se trabalhava no rádio lá nos anos, início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, para hoje em dia?
Olha, eu vou tentar ser sucinto, coisa que eu não sou. Sou prolixo para chuchu.
E a coisa que eu mais gosto.
E como eu sou velho, eu vou recordar agora a década de 40. Uhum. O primeiro programa que eu me lembro, ainda criança, em Porto Alegre, início da década de 40, quando eu vim lá da Lagoa dos Quadros, em 1945, para morar em Porto Alegre, meu pai tinha morrido, era o Serão da Dona Generosa. Era uma coisa
feito
sensacional.
Feito por um Rio Grandino, hein?
É, tá vendo?
Feito por um Rio Grandino.
É verdade.
Érico Kramer.
Érico Kramer. O Serão da Dona Generosa reunia as famílias à noite. Imagina, não tem televisão. Vamos dizer que seja 1946, não tem televisão. Todo mundo em volta do rádio, aquele rádio que era como se fosse uma capelinha. Não tinha rádio de pilha, meu Deus. É ligado na luz. Oh. E aí a gente ouviu o Serão da Dona Generosa. Outra recordação ainda da década de 40, o repórter é essa. Pá, 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 pá. Aqui, em Porto Alegre, Rui Figueira, depois Heron Domingues, que foi para o Rio de Janeiro, Segunda Guerra Mundial, Heron Domingues lá em cima, coisa espetacular, e depois Lauro Hagmann. Então, repórter Esso. Aí vem, eu posso ser cronológico e posso dar umas curvinhas assim. Por exemplo, rádio teatro. O rádio teatro, repito, não havia televisão. O rádio teatro era uma coisa tão sensacional, mas até, pode ser uma palavra de velho, do que as novelas globais de hoje. Então, o rádio teatro, por exemplo, Moisés Sabani, um grande oftalmologista, está vivo até hoje com 90 e tantos anos? Era o Léo Gonzaga. As pessoas se constrangiam de dar o verdadeiro nome na radionovela. Raquel Cagi, minha colega, naquele tempo, eu comecei em 59, era Maria Heloísa. Raquel Cagi, tão bonito, mas trabalhar em rádio parecia que era um pouco feio. E aí tinha as figurinhas do rádio, das novelas. Eu sempre digo que o rádio se divide em antes e depois de Cândido Norberto. Também poderia dizer, Ferrareto, se divide em antes e depois de Flávio Alcaraz Gomes. Também poderia dizer. Perfeito. Eu fiz locução comercial com Cândido Norberto, para ter uma ideia. Então tinha as figurinhas do rádio, como tem as figurinhas do futebol, da seleção, né? E tinha até musiquinha. Artistas de rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala. Na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. Quer dizer, o trevo de quatro folhas, a melodia se prestava à música das figurinhas do rádio. O que mais que tinha? Clube do Guri, onde Elis Regina protagonizou tanto, né? Onde ela surgiu, onde ela comandou ao lado do Ari Rego, né?
Que também era Rio Grandino, hoje eu estou bairrista.
O Ari Rego, né?
É Rio Grandino.
Rego pode dizer no ar? Pode, sim.
Claro que pode.
Não há problema nenhum. Tínhamos, por exemplo, o Rádio Sequência. Estou falando de várias emissoras aqui para não causar suscetibilidades.
Né?
Rádio Farroupilha. O Rádio Sequência com conjunto vocal Farroupilha. Nós tínhamos o campeonato em três tempos. Bom, nós tínhamos, por exemplo, no Rádio Sequência, Pinguinho e Walter Broda. Pinguinho, o Inter, e o Walter Broda, o Grêmio. E a banca do sapateiro, o Walter Broda, imitando um alemão, assim, um colono, e batia na banca do sapateiro, dava porrada e tal. Que depois o Fábio Luiz Silveira, que tem nome de rua em Porto Alegre, porque eu, vereador, em 1966, fui vereador aqui de 52 anos atrás, porque o pai do menino presidente do Internacional, do Marcelo Medeiros, Gilberto Medeiros, era na minha frente. Eu era um menino, eu concorri com 23 anos, Godoy Bezerra me inventou, e aí eu assumi por um mês como vereador de Porto Alegre, e coloquei essa rua, Fábio Luiz Silveira, que era o Jota Bronquinha, que era o cara que ia para o microfone, Jota Bronquinha e tal.
Reclamar, fazer as denúncias dos problemas da cidade, né?
Exatamente. E como eu comecei dizendo que não havia televisão e por isso... Vamos falar na televisão preto e branco e o que o rádio fazia. A minha primeira Copa de 62 no Chile, Walter Abrão transmitia em preto e branco os Jogos do Brasil. Nós da rádio Guaíba, fazíamos pela Mineria e pela Portales Ondas Curtas a transmissão. E também por SSB Single Side Band. Aliás, a Guaíba, quando transmitiu sua primeira Copa do Mundo com Mendes Ribeiro, Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, lá da Suécia, era o PTT da Suíça, eu abri um parênteses agora, o PTT da Suíça que mandava o som e Homero Carlos Simon mandava de volta por SSB o retorno.
Primeira vez que aconteceu isso na história do rádio brasileiro, estúdio falar com o estádio a tanta distância.
É uma loucura. Então, para concluir essa intervenção, que eu estou muito prolixo aqui, é assim, ó... Surgiu a televisão e, ainda assim, o protagonismo do rádio era evidente, porque o rádio transmitia instantaneamente a partida. Tá? Claro que já houve assim, ó, Cândido Norberto transmitindo uma excursão do Grêmio América Central em 49 e só sabendo, talvez, no dia seguinte, se a transmissão tinha saído ou não. Ou, pelo menos, meia hora, uma hora depois, pela Radional, tá bom? Então, quando surgiu a televisão, o público brasileiro só via no dia seguinte o jogo em preto e branco. E... ainda gerado pelo telesistema mexicano do senhor Miguel Azcárraga, que era o Roberto Marinho do México. Paravam até no mesmo hotel em Vinha del Mar conosco, o Hotel Espanhol. Então o rádio era instantâneo, como é até hoje, e a televisão, o jogo no dia seguinte. Quer dizer, daqui a pouco eu posso contar mais coisa. Me aturem, por favor.
Mas essa história do Single Side Band é um destaque... de protagonismo do rádio do Rio Grande do Sul. Uhum. Muito forte em 1958,
forte.
Porque, e é uma coisa da Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba surge em 57, uhum. Em 58 transmite a Copa do Mundo na Suécia, uma Copa do Mundo histórica para o Brasil, porque ninguém acreditava muito, né? O Fiola muda o time no meio do caminho. Agora vou falar um pouquinho de futebol também, viu, Ferrareto? Muda o time no meio do caminho, né? Tira o Joel, tira o Mazola, tira o Dino Sani, coloca Garrincha, coloca o Pelé, coloca o Zito.
Uma frase só, pra tu ver como eu não sou tão velho. Os 25 anos do título de 58, eu fiz o jogo em Gothenburg. Mas aí já, aí já é 83.
Sim, é verdade.
Tem uma curiosidade, né, a respeito dessa transmissão de 58.
Essa transmissão é pioneira. A Guaíba tá grande nessa Copa com um ano, né?
O Pelé era um cara tão jovem que o Mendes Ribeiro chama ele de Pelé, porque vários não sabiam como pronunciar o nome do Pelé.
É verdade.
E a transmissão essa, para as pessoas entenderem qual era a dificuldade da época, para fazer uma ligação de Porto Alegre para São Paulo, se esperava horas, porque ia sendo fechadas praticamente cidade a cidade por telefonistas. O que é que eles fazem? Eles conseguem uma linha telefônica da Suécia para a Suíça, aí a estatal suíça joga o sinal para o Brasil usando o SSB, que é um tipo de ondas curtas, um tipo de transmissão. O sinal chega numa antena receptora na casa do Flávio Alcaraz Gomes, aqui no Morro. O sinal vem de lá para cá, para a Rádio Guaíba. O Amir Domingues aqui no estúdio, ele conversa com o Flávio e com o Mendes Ribeiro do outro lado do mundo. É uma coisa assim que nunca tinha acontecido.
O Toio Caldas,
estava lá também. É uma coisa que nunca tinha acontecido a tal distância, assim, porque as transmissões usavam circuitos de ondas curtas, a radional, né, Lauro?
Isso.
Aí o sujeito ia transmitir um jogo, por exemplo, num estado que não era central, para cá, para Porto Alegre, o sinal tinha que ir para o Rio, numa direção só, do Rio vinha para Porto Alegre. Se dava algum problema no caminho, bicho, se não tinha transmissão.
Falar em problema, eu vou dizer uma coisa delicada. Agora, os 25 anos da Copa de 58, em Gothenburg, aconteceu um lio que... É, seguinte, o Flávio, meu amigo Flávio, tava Lula.
Uhum.
E aí, para usar esse eufemismo, tá?
Tá.
Ser sutil. Bom, e aí ele criou, como o Flávio era muito inteligente, muito talentoso, o que aconteceu? O Flávio resolveu convocar o Mendes Ribeiro para ir a Gothenburg e fazer esse jogo. Eu estava na Guaíba e o Mendes Ribeiro embarcou e tal. E quem estava escalado para essa excursão era o Haroldo. Aí deu um certo problema, mas era uma ideia boa botar o Mendes Ribeiro, que foi o cara de 58, 25 anos depois.
Né? Eu me lembro de escutar essa transmissão do Mendes Ribeiro.
Das três tecnologias, Lauro, na prática, Ferrareto como estudioso, né, e é o que divide bem as fases, né, propostas por ti do rádio brasileiro. Né? Qual das três tecnologias, o radinho de pilha, quando surgiu, a televisão, ou a internet, qual das três mais impactou em alterações no modo de se consumir o rádio?
Ah, sem dúvida nenhuma, internet.
Internet, é.
Ah, assim, a gente hoje está olhando para o passado com os olhos de hoje, né? A televisão foi um baque monumental porque o rádio era o principal meio de comunicação da época. Ele ficava na sala das pessoas. Né? Só que a televisão fez com que o rádio saísse dali e graças ao radinho de pilha, foi acompanhar as pessoas.
Só para confirmar e ilustrar o que tu está dizendo, agora, no dia 28 de março, Guimarães, pode me corrigir se eu estiver errado. A notícia foi dada essa semana que o jogo do Universidade Católica contra o Grêmio pela Libertadores será feita pelo...
Streaming.
Não pela televisão.
Não.
Olha só,
para
confirmar o que tu está dizendo.
Isso é uma maravilha para quem faz tubo. Transmissão pelo tubo. As rádios hoje fazem transmissão pelo tubo. Como é que vamos fazer?
Com a internet vai mudar. Já mudou absolutamente tudo, porque muda as rotinas de trabalho, o jeito da gente fazer. E mudou o jeito do ouvinte não só escutar, né? Que é uma redundância dizer que o ouvinte escuta, mas mudou o jeito que ele se porta frente ao rádio, né? Porque hoje ele participa muito mais da programação.
Com a permissão do Guimarães, tem uma pergunta para te fazer, Ferrareto, que é a seguinte, ó. Sempre a gente disse e repetiu que quando surgiu o rádio, acabou o jornal. Pois é, e não acabou. E quando surgiu a televisão, acabou o rádio. Não acabou. Agora, com esse negócio de redes sociais, o escambau, as coisas vão acabar mesmo? Tipo o jornal, por exemplo, Os jornais já não têm a edição de domingo. Já não tem.
Não.
Daqui a pouco vai acabar o jornal esse de papel mesmo?
Diminuem as quantidades de veículos, com certeza. Tá? Então, provável que a gente tenha menos jornais. Mas o jornal, ele deixa de ser de papel e provavelmente ele vai ser virtual, vai estar na rede. Mas as coisas assim, ó, pegando o que se diz no momento que surgem os meios, né? Quando surgiu o rádio, disseram que ele não tinha futuro. Entende? Mas por que dizer que não tinha futuro? Porque o pessoal de jornal ficou com medo, né? As coisas vão se adaptando na realidade. Eu acho que o maior perigo que a gente vive hoje não é em relação aos meios em si, entende? Rádio, TV, jornal, internet, mistura de tudo isso. É em relação à profissão de jornalista e de radialista, que a gente perdeu, a gente levou um baque esse ano monumental, que é a perda de referência, né? Nós perdemos como mediadores, como produtores de conteúdo, como aqueles que dizem, olha, isso é um fato, isso é real, isso é notícia, nós perdemos para os grupos de WhatsApp, de famílias, de amigos, de compartilhamento de ideias, então nós perdemos muito poder de referência. O nosso desafio é a gente recuperar esse poder de referência como comunicador. Esse é o perigo.
Vou dar três exemplos bem rápidos dessa dinâmica aí. Primeira coisa que me vem à cabeça. Quando eu passava minha coluna para a Folha da Manhã, nossa Folha da Manhã, extinta Folha da Manhã, quando eu passava minha coluna, e sempre passava junto à coluna do João, o Saldanha sempre pedia para eu passar dele, ou para o Jornal do Brasil, ou para o Globo. Foi, estivéssemos em Paris, por exemplo, ia lá no La Bourse passar, ou estamos em Londres, Temple Station, ali no Tâmisa, passar a minha coluna e a do João Saldanha. Só uma vez, daqui a pouco, eu posso contar que eu não quis passar a coluna do João lá em Argel, mas vou dizer por quê daqui a pouquinho. Era Telex. Tá. Estou com o João Carlos Belmonte, Armindo Antônio Ganzolin, na Rádio Guaíba, em 1976, bicentennial, o torneio do bicentenário da independência dos Estados Unidos, técnico...
4-1 na Itália, técnico Osvaldo Brandão, Givanildo
titular e Falcão reserva. Exato. E tal. É, mas melhor que o Coutinho, que nem o Falcão levou
para
a Copa do Mundo. Eu tive que ver Argentina 0, Brasil 0 em Rosário.
Com
que
o agora Chicão.
Com o Chicão. Bom, mas então, aí Belmonte e Ganzolin e eu estamos na frente do Coliseum Stadium, Los Angeles. E o Belmonte vai dar um boletim num telefone público, também conhecido como Orelhão. Lá nos Estados Unidos, Orelhão, Estados Unidos. Aí o Belmonte deu o boletim, veio vibrando para mim e para o Ganzolin. Isso é 76, cara. São só 42 anos. Eu que sou velho, acho que só 42 anos. Chegou para mim e para o Ganzolin. Pô, quando é que nós vamos ter isso aí no Brasil, cara? O Orelhão, quem é com o Orelhão hoje? Ninguém sabe
ninguém,
de Orelhão.
Ninguém mais, né?
Mas o Belmonte estava abismado. Vou contar a terceira. Telex, tá? Orelhão do Belmonte lá, e agora vou dizer, estamos em Vinha Del Mar, o Figueroa está comentando uma Copa América comigo, um comentarista...
1991,
Figueroa estamos jantando, Ganzolin, Figueroa e eu, e aí liga a Marcela, aliás, Figueroa casou 15 anos, o Figueroa, a Marcela 14 anos, Figueroa é bisavô, eu vi o Figueroa em 62, marcando o Didi no meio campo com 16 anos, um treino do Brasil, bom... Aí toca o telefone celular do Figueiredo é igual um que o meu filho tinha em Buenos Aires. Meu filho ficou 23 anos em Buenos Aires, tenho dois netos argentinos. E era um troço enorme, como quando surgiu o primeiro rádio de pilha. Aí o Figueiredo pegou com as duas mãos aquele troço para atender a Marcela. Aí, Marcela, tá, botou em cima da mesa. Assim, quando é que nós vamos ter isso aqui no Brasil? Rapaz, não tinha ainda um celular, ou não tinha um celular que prestasse no Brasil. Né? Então essas coisas são dinâmicas mesmo.
Ah, a velocidade é incrível. E, e muda a cabeça das pessoas também, na realidade. Né? O problema é que a gente tem que... A velocidade da mudança nos meios de comunicação é tão grande que nós, os profissionais, não acompanhamos. Mas eu insisto isso. O nosso desafio para 2019 não é só a sobrevivência do rádio, da televisão, do jornal, aquela coisa, ah, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. O que mudou, o que não mudou. O nosso grande desafio é recuperar o nosso ponto como referência.
Mas o rádio, né, vai sobreviver, Fernando?
Não, acho que o rádio sobrevive por um fator, Lauro. A gente agora está conversando aqui, o que as pessoas estão fazendo enquanto estão nos ouvindo? Tá? Elas estão fazendo outra coisa, elas não estão paradas apenas ouvindo rádio. Jornal precisa, independente de ser papel ou ser na tela de um notebook, de um tablet, de um celular...
O cara está transando, está ouvindo rádio.
Sim.
Pode acontecer um acidente. Né?
É, tem coisa melhor para o ouvido, né, do que ouvir a gente, por exemplo.
É a famosa ideia do rádio como companheiro.
É companheiro, entende? A internet, o cara pode até querer acessar a internet quando está no carro, entende? Mas ele vai ler um texto, ele vai ver um vídeo, não vai conseguir. Ele vai ouvir rádio via internet no carro. Entende? É isso que mantém a sobrevivência. Agora, tem problemas de mercado, tem problemas de adaptação, né? De saber o que o ouvinte quer, de atender a isso, de te posicionar, do sujeito ter credibilidade, recuperar a credibilidade, da gente ter conteúdo para chegar no microfone e dizer algumas coisas. A geração do Lauro era uma geração formada por um ensino público ou particular de boa qualidade. A gente difundiu, tem muita gente estudando hoje, mas a qualidade do ensino caiu. Então tem menos informação do que tinha antigamente.
Estou fazendo,
né,
esse barulho. Olha
as fotos aí.
Estou tirando algumas fotos aqui. Aqui, ó.
Depois passa só para o Gustavo colocar na rede social também ali.
Rui Carlos Osma, Pedrinho e Laurinho aqui, tá? Aqui, Mendes Ribeiro, eu e a Mira do Vinte.
Uma dessas fotos aqui tem no meu livro, cara. Essa aqui do Rui, do Pedro e do Lau.
Aqui o Djalma, isso aqui é 1963, Djalma Santos. Isso, é, portanto, é 55 anos atrás, né? Que foi o melhor lateral direito da seleção brasileira, do Palmeiras, claro, junto com o Carlos Alberto Torres, né? Aqui, Adroaldo Streck, recentemente falecido, antes da semifinal contra o Chile, na Copa de 62. O Chile vai formar com Escuti, Eizaguirre, Sánchez e Navarro, Contreras e Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Holanda, Fuyu e Leonel Sánchez, o Chile.
Tu lembra da Tchecoslováquia?
O Chiroyf, que era o goleiro, mas acabou falhando no último jogo, mas foi escolhido o melhor goleiro. O Popohal, o Jelinek na ponta esquerda, Mazopust. Olha aqui, ó, cabine do estádio Salsalito em Vinha Del Mar. O triste de dizer, Ferrareto, é que morreram todos, menos um que me disseram, não tenho visto, não falo com ele, que estaria com 84 anos, técnico da Rádio Guaíba, junto com o Alcides Krebs, que está nessa foto aqui. Só que Bruno Steiger ficava em Santiago, o Alcides está aqui em Vinha Del Mar. E me disseram, tomara que sim, que o Bruno Steiger está vivo. Mas comunicação, ninguém mais está vivo.
Essa é aquela transmissão que montaram uma antena rômbica, né, que era um negócio com postes e tudo mais, colocava para posicionar em direção a Porto Alegre com a bússola e tudo mais, trabalheira desgraçada para conseguir chegar ao sinal em Porto Alegre.
Aqui o Osmar Meletti, Discorama, Osmar Meletti, inventou um jogo de um time da Rádio Guaíba contra o MPB4 e o Chico Buarque de Holanda. Então está aqui a foto do Chico comigo. Naquele tempo, agora, essa coisa aqui, já que eu estou na Rádio Guaíba, eu preciso contar esse negócio. O rádio era diferente, não apenas o rádio de hoje é diferente do rádio de antigamente, óbvio que sim, como as rádios eram diferentes. Importante, Guimarães. As rádios da mesma época eram absolutamente diferentes. Tu pega assim, ó. Vamos pegar a Rádio Gaúcha com rádio teatro, programas de auditório, tá? Orquestra do Carl Faust, aquela coisa. Campeonato em Três Tempos, a Miss Copa, Leonor de Souza. Não. Isso é lá o perfil da Rádio Gaúcha da época. Aqui, eu fui locutor comercial também lá. E aqui, 10 anos, no mínimo, locutor comercial da Rádio Guaíba. Nós não tínhamos jingles. Era tudo falado ao vivo. Almir Coelho colocava ali para nós a caixinha com os textos. O Jorginho Mendes Ribeiro, filho do Mendes Ribeiro, que depois foi até ministro, falecido já. O Jorginho ficava ali brincando comigo, uma criancinha do meu lado. O Antônio Augusto Maier dos Santos, grande advogado.
Nosso parceiro, está todo dia aí na programação.
Sim, criancinha. Pede para ele contar para ti que a Isolda, mãe dele, dizia assim: tu não me dá nada para ele, eu na locução comercial. E aí eu chegava e dava quindim para ele, que tinha quindim no bar, que era o quindim do Mário Quintana, meu amigo. E aí eu dava quindim, ela chegava, ele estava melecado no nariz de quindim.
Doutor Antônio Augusto, grande figura.
Mas o que eu queria para concluir...
E tu lembras de alguns daqueles anúncios que tu lias ao microfone da Guaíba com aquela cerimônia que tinha?
Tinha que impostar. O primeiro locutor comercial da Rádio Guaíba, o Adem Rossi, não tinha voz impostada, era uma voz bem tranquila e tal. Mas nós tínhamos todos, o Sérgio Schiller, eu, Cícero Peretti e tal, era aquela voz do rádio da época. E uma coisa muito importante, as músicas que rodavam, a música da Guaíba, a música que rodava, não podia botar Roberto Carlos. Beatles nem pensar. Uma vez o Ataíde Ferreira chegou para mim e disse assim: o Nani é o Hernani, falecido, filho do Ataíde. Pô, descobri uns caras aí da Inglaterra que ele tá adorando, tá apaixonado os Beatles, mas não podia botar Beatles, não podia botar Roberto Carlos.
O gosto musical do Dr. Breno Caldas, que era o dono, era o que fazia que tocasse a música da Guaíba.
Exatamente. Né? Era no máximo Ray Cunniff, né? Então, tu tá me dizendo assim, o rádio de hoje, o rádio de antigamente, mas também o rádio da mesma época era completamente diferente se tu mudar a emissora. Né?
A emissora, que é a questão de achar um público-alvo, de achar...
Mas o pessoal acho que nem falava, o pessoal não refletia tanto, tinha muito a ver com o tipo de profissional que estava trabalhando nas rádios.
Mais também do que o tipo de público, até?
Olha, eu acho que tinha muito de personalidade, mais do que tem hoje, talvez, sabe? Não sei.
Olha,
a,
tem
a foto do Cunha.
Eu não posso esquecer um programa aqui, eu que sou lá da Lagoa dos Quadros, um programa que eu fiz na década de 60, na Rádio Guaíba. Imagina que não tinha estrada, não tinha telefone. E aí a Guaíba, durante 8 anos eu fiz esse programa, inventou um programa da praia, durante 2 meses, janeiro e fevereiro. Eu com uma Rural Luílis, com uma pá e uma corrente atrás para desatolar os caras. E eu, como eu sou de lá, eu conheço, eu andava pelo batente da onda, de Torres a Quintão, diariamente recolhendo mensagens. E por SSB, 1 ano em Tramandaí, 2 anos em Tramandaí, e o restante no Hotel Bassani, em Capão da Canoa. Um programa que tinha um sucesso pela Rádio Guaíba bárbaro, durante 8 anos, que era exato. E tinha uma concorrência, para ser justo, uma concorrência da Rádio Farroupilha, que era o Atlântico Sul, chamando o Atlântico Sul, lá que era o Sadio, Elódio.